Peço ao bom primeiro-ministro, Sua Excelência Roque Cristian, presidente da Assembleia Nacional, Sua Excelência senhor Albert Minogô, presidente do Conselho Constitucional, senhoras e senhores ministros de Estado de Burkina Faso, ministros brasileiros que me acompanham nesta viagem, embaixador Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, ministro Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Franklin Martins, da Secretaria da Comunicação Social, Roberto Mangabeira Unger, de Assuntos Estratégicos, Matilde Ribeiro, de Política de Promoção da Igualdade Racial, senador Marcelo Crivella, senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas, senhoras e senhores representantes das organizações internacionais e interafricanas, general Ali Traoré, chefe do Estado-Maior Geral das Forças Armadas, governador da região central, senhor alto comissário de Cadiogô, senhor prefeito de Ouagadu, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas. É uma honra e uma alegria participar a convite do presidente Compaoré desse colóquio sobre democracia e desenvolvimento na África. A África está em pleno ressurgimento, desenha seu próprio destino, quer deixar para trás uma história de desencontros e de conflitos provocados ou agravados pela herança colonial. Com a nova parceria econômica para o desenvolvimento da África, os países do continente demonstram uma maturidade que revigora a democracia e planta as sementes do crescimento sustentável, transparência administrativa, fortalecimento institucional, proteção dos direitos humanos e prioridade governamental para a educação e a saúde. A consolidação da União Econômica e Monetária da África Ocidental, com sede aqui em Ouagadu, sinaliza algo que nós, na América do Sul, também estamos experimentando: a integração regional, com a criação de um espaço econômico comum, é uma ferramenta indispensável no caminho do desenvolvimento. Esses objetivos só se tornarão realidade se houver paz e segurança para todos. A União Africana está na dianteira das iniciativas regionais para superar tensões sociais, políticas e étnicas que por décadas frustraram as aspirações de todo o continente. O Brasil apoia este esforço. Demos apoio político e recursos logísticos e pessoal às missões das Nações Unidas que ajudaram a construir a paz em Angola e em Moçambique. Por intermédio da comunidade de países de língua portuguesa, contribuímos para a reconciliação e consolidação da democracia em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nos juntamos também aos esforços da comunidade internacional em favor da estabilidade da República do Congo. Nas 7 viagens que fiz à África e meu governo, estabeleci uma agenda de trabalho e de cooperação centrada na busca do desenvolvimento solidário e na promoção do bem-estar dos nossos povos. Privilegiamos a democracia, o combate à fome, a promoção da saúde, a valorização da educação e o respeito ao meio ambiente. Buscamos construir sociedades menos desiguais. Liberdade política com desenvolvimento e justiça é a meta que deve unir e inspirar africanos e brasileiros. A despeito dos avanços tecnológicos que a humanidade alcançou no século XXI, um grande número de homens e mulheres e crianças em todos os continentes ainda se defronta com os desafios históricos da pobreza, da negação de seu direito à oportunidade de vida e de emprego dignos. Ainda nos deparamos com o exercício abusivo do poder em muitas partes. Vemos a incompreensão e a ausência de diálogo degenerarem em conflito. Desperdiçam-se em armas recursos que poderiam estar ajudando a construir um mundo mais justo e solidário. Precisamos montar uma ordem internacional que responda aos anseios desta e de futuras gerações. Isso passa pela reforma e fortalecimento das instituições multilaterais. A ONU precisa adaptar-se à realidade contemporânea. 130 dos 192 membros da ONU são da África, América Latina e Ásia. Esses países não estão adequadamente representados no Conselho de Segurança, onde muitas vezes seus destinos são traçados. É preciso corrigir urgentemente esta distorção. Na OMC, estamos empenhados em que as negociações de Doha possam verdadeiramente merecer o nome de rodada do desenvolvimento. Com o apoio imprescindível de países africanos, o G20 impediu que as potências industrializadas continuassem a ignorar nossas legítimas aspirações. Devemos continuar trabalhando juntos para garantir que nossos agricultores tenham a oportunidade de provar sua competência e competitividade no mercado internacional. Os países africanos souberam exercer essa capacidade de mobilização em defesa de milhares de pessoas que dependem da indústria do algodão. Burkina Faso, Benin, Chad e Mali têm demonstrado ao mundo que é possível recorrer aos mecanismos multilaterais na luta contra subsídios abusivos e injustos. O Brasil também tem levado com êxito este pleito à OMC. Vamos continuar juntos nessa campanha. Está em curso uma batalha pelo futuro das instituições de Bretton Woods. O Brasil conta com o apoio da África para democratizá-las, de forma a colocar seus recursos financeiros e técnicos a serviço do desenvolvimento e não de uma ortodoxia desumana. Por meio da Ação Internacional de Combate à Fome, que lançamos em 2004, estamos criando mecanismos financeiros inovadores para alcançar as metas do milênio mais fundamentais: democratizar o acesso à alimentação e à saúde. O Brasil também convida Burkina Faso e toda a África a participar da revolução dos biocombustíveis. Por meio da implantação na África, América Latina e Ásia de cultivos próprios para a produção de etanol e biodiesel em larga escala, podemos democratizar o acesso à energia sustentável. Ao mesmo tempo, estaremos combatendo o impacto do aquecimento global que atinge desproporcionalmente os países mais pobres. E isso sem colocar em risco a segurança alimentar. É o que demonstra a experiência brasileira. Caros amigos, sinto orgulho de poder visitar um continente que tanto contribuiu para a formação da sociedade brasileira e para determinar o modo de ser dos brasileiros. O Brasil é a segunda maior nação negra do mundo. Só isso já seria justificativa. Só isso já seria justificativa suficiente para não darmos jamais as costas à África. Mas também estamos aqui para estabelecer parcerias e aproximar nossos países, porque acreditamos no potencial deste continente. No Brasil e na América do Sul, queremos ajudar a construir esse futuro. A realização da cúpula África-América do Sul em Abuja no ano passado foi um passo pioneiro e decisivo para nos conhecermos melhor. Hoje, temos o desafio de traçar estratégias e formular propostas para que nossos continentes sejam definitivamente unidos na luta comum pela consolidação da democracia e do desenvolvimento. Meus amigos e minhas amigas, eu queria, presidente Compaoré, pedir ao nosso intérprete que tenha paciência. Quando falamos em democracia e desenvolvimento, precisamos ter em conta uma palavra mágica, que é, na minha opinião, aquela que pode permitir que a gente possa, com mais rapidez, resolver os problemas do mundo e dentro do mundo dos países mais pobres. Essa palavra chama-se paz. Sem paz, nenhum país do mundo vai se desenvolver. Se ao invés de estarmos pensando em resolver os problemas das crianças que estão fora da escola e que estão passando fome, se ao invés de ficarmos pensando em resolver os problemas das mulheres e dos homens que estão desempregados, se ao invés de tudo isso, tivemos que gastar a nossa energia para as lutas internas em cada país, as guerras internas em cada país, se ao invés de comprarmos pão, tivermos que comprarmos canhão, se ao invés de comprarmos arroz, tivermos que comprarmos fuzis, ao invés de abraçarmos um companheiro, tiver que ficar atirando nele, certamente este país nunca irá se desenvolver. Por isso, é com muito orgulho que venho visitar esse país irmão, Burkina Faso. Cada visita que faço a um país africano é quase que como um pagamento. Um pagamento de uma dívida histórica que não tem valor monetário, que não se paga em terra, mas que se paga com amizade e com solidariedade. O Brasil, a cara do povo brasileiro, o jeito amável de ser do povo brasileiro, o futebol brasileiro, o samba brasileiro, é resultado de uma miscigenação que deu certo. Uma mistura de africanos, de índios e de portugueses inicialmente. Essa mistura criou certamente um dos povos mais amáveis e mais alegres do mundo. Essa gratidão, o Brasil eternamente deverá ao continente africano, porque foram 300 anos em que jovens, os mais saudáveis, eram tirados da África como cidadãos livres e transformados em escravos no meu país, em outros países da América Latina e nos Estados Unidos. Por isso que decidi visitar a África para falar de democracia, porque eu sou o resultado mais vivo da democracia no meu país. Se não fosse a democracia, se não fosse a democracia no meu país, dificilmente um torneiro mecânico chegaria à presidência da República de uma nação poderosa como essa. A América Latina vive um momento excepcional de democracia. Os governos progressistas estão ganhando as eleições em quase todos os países. Numa contrariedade ao que aconteceu na década de 80 e na década de 90. Mas nós estamos convencidos de que, como a África, a América Latina não pode desperdiçar o século XXI. No século XX nós perdemos. A Europa ganhou grande parte do século XIX. Os Estados Unidos ganhou praticamente o século XX. E agora, os países africanos, os países latino-americanos, a China e a Índia e outros países asiáticos que não tivemos chance no século XX, precisamos conquistar o século XXI como o século da consolidação da democracia nos nossos países, como o século da consolidação de um desenvolvimento com justiça social, como o século em que a gente possa combater as graves doenças existentes nos nossos países, mas sobretudo como o século que a gente devolva para o nosso povo não apenas a liberdade de gritar que está com fome, mas o direito de estudar, o direito de trabalhar, o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Afinal de contas, o direito de ter orgulho e de fazer valer esse regime que é cheio de defeitos, mas é o melhor que nós temos até agora, que é a democracia. Muito obrigado e boa sorte.